Xavier da Costa.
Presente.
Verificado o quórum regimental, farei a leitura do trecho bíblico. Salmo 23, o Salmo de Davi, o Salmo pastoral. Senhor, ó meu pastor, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
E aqui.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ato ordinária número 028/2023, aos 13 dias do mês de junho do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva, Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos de Azevedo e o Domar Xavier da Costa. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedido a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 027/2023 pelo vereador-secretário, colocando em votação e aprovada por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior.
Ofício 068/2023. São José Norte, 16 de junho de 2023. Senhora Prefeita Municipal, vemos por meio deste a presença da Vossa Excelência para enviar uma via da ata da reunião realizada no dia 15 de junho na localidade do Estreito, com os encaminhamentos da solicitação e sugestão apresentada pelos moradores daquela localidade, conforme segue em anexo. Certo da acolhida, reiteremos nossos mais profundos votos de estima e consideração. Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente da Câmara de Vereadores. Reunião da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, com a comunidade da localidade do Estreito. Ata da reunião. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2023, às 18h, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do Salão da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, na localidade do Estreito, reuniu-se os vereadores Idomar Xavier da Costa, Jorge Luiz Ritter Penteado, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Irandida Silveira Rodrigues, Nedilândia Amorim Loureiro e Ronei Santos da Silva.
Faltou a vereadora Vanessa.
E a vereadora Vanessa Lima de Oliveira. A reunião foi transmitida pela Rádio Cultura Rio Grandina através do Facebook das rádios e teve como objetivo ouvir as necessidades da comunidade. O vereador-presidente abriu os trabalhos e passou a palavra para que todos os vereadores presentes fizessem suas falas iniciais. E logo após colocou a palavra à disposição para que a comunidade pudesse fazer seus questionamentos solicitações e sugestões. Falaram alguns moradores da localidade, sugeriram algumas solicitações. Entre elas são banheiros no cemitério, bomba de água, pracinha, capela para velório, academia ao ar livre e WhatsApp para ambulância municipal suspensão ou manejo dos Maricá. Agente de saúde, médico, afastamento dos postos de luz da beira do asfalto, explorar a potencialidade da comunidade na área da cultura voltada às suas festas tradicionais. A seguir, o vereador presidente passou a palavra para o secretário-geral de governo, Fernando Antônio Machado, para que fizesse uma explanação, após passou-se para as considerações finais de todos os presentes. Não havendo mais vereadores que façam uso da palavra, o vereador-presidente declarou encerrada a reunião, cuja pronunciamentos integrais encontra-se gravado em mídia digital, bem como disponibilizados no site da Câmara Municipal de Vereadores. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Ofício 1659/2023. Projeto de lei número 030/2023 altera a lei municipal 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias na Secretaria Municipal da Saúde. Excelente senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 030/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias na Secretaria Municipal da Saúde, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete do prefeito, da prefeita, para a devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos de mais alta estima. Anteciosamente, Fabiana Zobi Roy, prefeita municipal. Esgotado o expediente.
Encerrado o expediente, passamos para a ordem do dia. Seria o vereador Ronei Silva, que está com ausência justificada. Primeiro. Segundo, a falar a vereadora Vanessa. Vamos fará uso da palavra. Vereador Cristino. Vamos fará uso da palavra. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Veio munido hoje o vereador Ildomar. 15 minutos, vereador Ildomar, progressista.
Não teve ordem do dia.
Não teve trabalho na ordem.
Sim, quer uma questão de ordem? Não, é que não tinha nada da ordem do dia, passei direto para... Explicações pessoais? Se alguém quiser uma ordem, uma questão de ordem, fica à vontade, vereador. Tá ok, vereador Penteado, muito obrigado. Com a palavra, então, o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Peço licença a Vossa Excelência para me direcionar daqui mesmo. Cumprimento a Vossa Excelência, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live. Inicialmente, né, vou iniciar aqui, quero registrar, senhor presidente, um convite que foi solicitado pelo seu Hamilton, né, pela comemoração do 90º aniversário de, né, que de Giacomo, do seu Hamilton. Então, ele pediu para convidar a Vossa Excelência, colegas vereadores, a casa. É, ele mandou o convite aqui à tarde, mas eu vou amanhã pedir para imprimir, para a casa ler no expediente. Né? Será no dia 27, às 20 horas, na comunidade Nossa Senhora das Graças, né? Na localidade do Barranco. Então, o seu Hamilton está convidando a todos, os colegas vereadores, a mesa, a comunidade, né, para comemorar o 90º aniversário de ordenação do diácono Hamilton Simão. Né, e o tema é Diácono para Servir, lema feliz, os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Né, então, dia 27, às 20 horas, na comunidade do Barranco, estará sendo a confraternização. Então, ele pede, quem for confraternizar, levar um prato salgado para todos confraternizar. Amanhã eu irei encaminhar o convite à presidência, mas não poderia deixar de registrar, então, esse importante evento na comunidade do Barranco, seu Hamilton. É, quero iniciar algumas das demandas. Né? Estivemos na última quarta-feira, na comunidade do Estreito, numa sessão itinerante da Câmara de Vereadores, né, a aproximação do Legislativo à comunidade, muito importante, foram uma noite fria, né, mas muito participativa, não tanto quanto física, mas sim, através da mídia, né, da rede social, né, da comunidade, com as suas reivindicações. E às vezes, nós estamos lá, tomando café, vamos amigos e andamos nas localidades e não temos a percepção, ou até a mesma comunidade, nem nos passa algumas demandas que estão sendo carentes na comunidade. E nesse momento, foi um momento que pôde ser explanado pela comunidade, as suas demandas, né, funções, principalmente como falta de médico e algumas outras agente comunitária, né, que são demandas que a comunidade vem reivindicando. E foi muito importante o Legislativo estar, então, né, tendo esse contato, e assim tem outras localidades. Ainda hoje conversava com um morador lá da 5ª Secção da Barra e que está também ansioso, senhor presidente, ansioso para que a Câmara Legislativa esteja, né, lá na 5ª e na Barra também, né, para que eles possam trazer as demandas deles ao Poder Legislativo e encaminhar posteriormente ao Executivo e fazer uma pressão para que sejam concluída. Né? Então, eu conversava com um amigo lá da 5ª Secção e ele nos dizia que a comunidade está ansiosa para que nós possamos fazer essa sessão itinerante lá naquela comunidade, comunidade distante, comunidade que merece, né, ter um olhar sempre atento, seja do Legislativo ou do Executivo. E ainda colocava para ele que, né, que eu tenho comigo, isso é um posicionamento meu, deste vereador, do mandato, que nós deveríamos, e eu vou estudar melhor como fazer, e vou sugerir ao Executivo, nós montarmos, regionalizar algumas localidades com uma autarquia, para que possa ser uma pessoa responsável por essas áreas, e ele possa demandar essas áreas. Porque, às vezes, a secretaria tem demanda lá em Bujuru, daqui a pouco sai de Bujuru, tem uma demanda lá na 5ª, e fica, né, às vezes, muito dependente de nós, vereadores, trazer a demanda à comunidade e fazer as reivindicações. Então, a partir de amanhã, eu já vou começar a pensar como é que eu vou apresentar isso como anteprojeto ou até mesmo como indicação, requerimento de nós fazermos autarquias regionalizadas em áreas de localidades, para que tenha uma pessoa que possa representar direcionada a essas comunidades. Vamos fazer regionalizar lá, desde o Divisa a Capão da Areia, do Divisa até São Caetano, São Caetano, o Barranco, Várzea, Passim Capivara, uma região, e a outra aqui do Estaleiro, do EBR, a Quinta. Nós teríamos quatro núcleos, né, de atuação de pessoas locais para detectar os problemas da comunidade. Né, vou elaborar, já está anotado aqui, né, como fazer, regionalizar, né, a autarquia do município. Outro tema que também foi na comunidade do Estreito, na quinta-feira, retornamos à comunidade do Estreito, com o programa Dialogando com a Comunidade. Esse é um programa que iniciou lá em 2013, município, a Emater. A Emater coordena o programa, são duas etapas em cada localidade. A primeira levanta as demandas, a segunda se convida o executivo, as secretarias competentes, e cada secretaria vai lá fazer o anúncio das demandas da comunidade. Então, isso é um programa muito interessante, é muito bom, é muito próximo da comunidade ao executivo, diretamente. E aí, a comunidade do Estreito foi realizada a primeira etapa, e na última quinta-feira, a segunda etapa, com todo o governo na comunidade. Principalmente as secretarias demandadas estavam lá representadas. E foi um debate que iniciou pela manhã, 10 horas da manhã iniciou, e se estendeu até as 4 horas da tarde. Passei o dia lá com a comunidade, também até levando algumas informações, né, que são pertinentes do legislador, que é o legislativo tem a competência, que é a questão das leis, a questão de trâmites, né, de algumas reivindicações da comunidade, e eu fiz a explanação legislativa no evento, passei o dia com a comunidade lá, depois fizemos uma visita, tomamos um café gostoso, como sempre, nas visitas que a gente vai fazer. Né, passamos a quinta-feira toda também no Estreito. Né, mais uma vez, as comunidades reivindicando as suas demandas, né, os seus gargalos. Alguns agradecimentos foram feitos pela comunidade, né, que algumas demandas foram concluídas mesmo antes da, né, da reunião, que foi o beco que foi dado à manutenção da Vila do Estreito até lá o Pedrinho da Felisbina, como é compreendido. O trabalho na Barrinha, né, foi um trabalho que deixou muito a comunidade contenta, porque deu a manutenção na ponte e também melhorias, né, ao acesso ao oceano. Então, são demandas que a comunidade, né, buscou e foram sanadas. E na apresentação, desde lá de 2013, quando começou Dialogando com a Comunidade, algumas demandas do Estreito, e, né, era explanado pela Sandra, da Emater, as conquistas que foram feitas, e parece sim que às vezes não tem muita relevância. As reuniões, o contato, as lutas, as brigas, mas no montante de tudo que foi realizado naquela comunidade, se mostra que vale a pena. Às vezes, a luta, as dificuldades que se tem ao longo dos anos, em 10 anos, propriamente, vamos dizer assim, a comunidade do Estreito não conquistou tudo, mas lá em 2013 já reivindicava a telefonia móvel, que não avançou muito, mas a internet avançou. Hoje a comunidade do Estreito tem comunicação, nesse momento estão nos escutando, nos vendo, porque tem comunicação via internet. A luz do cemitério era uma reivindicação da comunidade, eu encampei lá em 2013, demorou, mas Tem também, é uma conquista. O ambulatório do Estreito também é uma conquista da comunidade, porque aquele prédio será um prédio agora do município, um prédio próprio, não vai pagar aluguel, vai ficar centralizado o atendimento numa área estratégica que vai atender a comunidade de Viso, comunidade do Gravatá, comunidade do Estreito, Saraiva e São Caetano. Então, são algumas demandas que nós temos o prazer de dizer que participamos, né, e foram conquistadas. Claro que ainda tem algumas demandas que nós viemos percorrendo junto com a comunidade ainda não foram realizadas, como a construção de um banheiro próximo ao cemitério, a recolocação da bomba d'água que tinha uma bomba de recalque que funcionava, né, próximo ao cemitério. Hoje ela pode ser retomada, talvez uma bombinha elétrica, né, isso vai dar uma possibilidade melhor à comunidade. São demandas que a gente vem percorrendo há alguns anos, mas com certeza, né, serão realizados, como tantos que eu já mencionei que foram realizados, alguns esgotamentos de drenagens, né, que há muitos anos, 30 anos atrás, tinham sido realizados naquela comunidade e nunca mais tinham sido feitos. Nós trabalhamos junto com a comunidade, junto com a associação, foram feitas, foram, né, limpadas os drenos, que tem dado uma comodidade maior aos agricultores, por não correr tanto risco de suas lavouras serem alagadas em momentos chuvosos. Então, são tudo demandas que é muito importante a participação do povo, a participação da comunidade. Por isso que tanto as sessões itinerantes desta casa, nas comunidades, quanto dialogando com a comunidade, é muito importante que eles permaneçam e se continuem nessas metas. Né, o dialogando com a comunidade eu sei que vai continuar e continua, porque ela é decidida aqui no Conselho de Produção, né, as diretrizes, as prioridades, nos cronogramas da EMATER, todos os anos, início de ano, é botado em votação, e sempre, primeiramente, o tema é o dialogando com a comunidade. Né, então, são conquistas importantes. Alguma das outras demandas está em ata desta casa, da sessão, né, como a questão do médico, né, e foi muito importante o diálogo, o levantamento da demanda. O secretário não esteve na reunião dialogando com a comunidade, mas foi o representante, o Marcial, esteve lá. Né, então, anunciou que tem 4 profissionais se cadastrando nesse novo programa do governo federal, não sei se é mais médico ou como que é, não importa a nomenclatura, mas tem 4 profissionais se cadastrando no município, um será destinado para a Quinta, outro destinado para o Estreito e outro para Bujuru, e o outro deve ser aqui para a sede do município. Então, nos próximos dias, né, assim que os trâmites todos estiverem legalizados, funcionalmente, estará sendo promovido esse profissional, removido esse profissional até a comunidade do Estreito. Né, isso foi um anúncio lá do diretor de saúde, né, na questão do médico. A questão dos agentes comunitários, aí eu senti que tem, eu acho que nós podemos provocar por esta casa, porque como já tinha área de cobertura, como se pode fazer, eu não sei se pode, se é legal, se é juridicamente possível, mas vamos buscar as informações. Se for possível, vamos sugerir ao executivo que faça um contrato emergencial até, posteriormente, ser feito um novo concurso, né, para que possa suprir as demandas dos agentes comunitários. Foi uma das demandas, né, muito levantada, abordada lá no Dialogando com a Comunidade, e nós vamos buscar conhecimento jurídico, né, para que nós possamos sugerir ou não ao executivo se pode ou não, quem sabe, fazer um contrato emergencial, né, fazer um seletivo desses profissionais e suprir a demanda até que haja um concurso. Assim como o Capão do Meio também, que o agente comunitário, não sei se está afastado ou qual é a situação, né? Vou pedir informações para que nós possamos levar à comunidade, né, as informações que eles nos solicitam. Então, senhor presidente, meus 15 minutos já se foi. Obrigado e parabenizo a Vossa Excelência mais uma vez por estar dando o retorno às sessões itinerantes nas comunidades, né? Um trabalho que foi feito lá, iniciado pelo vereador Cristino, em 2017, e que teve sucesso e, inicialmente, já iniciou com muito sucesso, novamente, sendo parabenizada a casa pela atitude, né, da retomada do das sessões itinerantes. Obrigado, senhor presidente. Até amanhã.
Muito obrigado, vereador Hildo. O êxito é todo nosso, é da Câmara, da mesa diretora, de todas as bancadas que se fizeram presente. E quem nos ajudou, né? A direção da casa e aqueles que nos acolheram lá na localidade do Estreito. Vereador Irandi da Silveira Rodrigues, explicações pessoais. 16 minutos, vereador.
Boa noite, senhores vereadores. Vereador Lincoln, presidente. Vereadora Vanessa, Nedinho, Hildo, Cristino, nosso radialista aqui que está conosco, nossos colegas do auditório aqui, né? Todo aí que nos escuta pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Acho que por aí, meu amigo Cristino Matos Azevedo, não falei o nome dele, né? Meu boa noite também. Vamos começar falando sobre o Fora da Lagoa, né? Foi quinta-feira passada, dia 15 do mês 6. E no mês 6 ainda continuamos, né? Tivemos como pauta lá na Fora da Lagoa, né? Na verdade, essa reunião do Fora, em Rio Grande, na colônia de pesca Z1. Né? Participante dessa reunião, o professor José Ricardo Sinjus, né? O Fora da Lagoa, o presidente, o senhor Nilmar, né? E presidente da colônia Z3, Pelotas. Estava presente o senhor Ivan, colônia Z1 também, né? E o Jona é o atual representante da colônia Z1, né? Não é o presidente, mas ele é o representante. Tivemos também a FURG, a senhora Tatiane, né? Estava no comando, no lugar da professora Leandra, né? Tinha mais duas participantes, estudantes da FURG também, biólogas. Colônia da Balsa, o senhor Sérgio, né? Muitos não sabem que tem uma colônia de pesca na Balsa, mas tem uma colônia que está criando bastante, né? Deve ter mais ou menos 400 sócios, né? Também estava presente aqui a Emater de São José Norte, o senhor Pedro, né? E a Emater de Rio Grande, de Pelotas, também estava presente. O senhor Cláudio, o secretário da pesca de Rio Grande, né? E ali nós pautava sobre a demanda da pesca, que é a documentação, né? Na verdade, nessa troca de governo, de superintendência, né? Da pesca, meio que deu uma travada, né? Porque, na verdade, quem assume a superintendência foi trocando os cargos e deu uma parada. E na verdade, quem perde é os pescadores, que tem que estar documentado. Quando libera a safra, seja camarão, seja curvina, seja tainha, seja enxova, se não tiver com a documentação em dia, são atuados. Então, passa a ser preocupante, né? Nessas trocas de governo, troca a subintendência. E quando troca a subintendência, dá aquele problema de amarramento em documentações. É. Licença de... Na verdade, a licença de pesca, brasão, né? Foi tratado lá também. A XRGP, ainda está em a nota de pesca, né? Também se tratou, né? Na verdade, tem um decreto e tem uma prorrogação dos brasões. E os brasões que foi prorrogado pelo decreto, na verdade, em Santa Catarina hoje está virando um problema na compra, né? No compro do pescado, que foi do mês de fevereiro, março, abril e maio. Né? Hoje, lá está com problema. Essas indústrias para exportar esse pescado, não, na verdade, pela parte da fiscalização, não aceita esses brasões com decreto. Né? Então, tem indústria que está sendo multada, atuada. Eu estava conversando com o senhor Nedim, comprador de peixe ali perto da casa do Edinho, parecido com o Edinho, né? Edinho. E o Edinho está preocupado, estava conversando comigo e faz, na verdade, o que ele me colocou sentido. Porque como está vindo multa para os compradores de Santa Catarina, que é a indústria, poderá vir para eles também. Porque o que acontece, na verdade? Foi feito reuniões nossas com a superintendência do IBAMA, com a superintendência da Patran, também a vigilância, né? Que o documento apto a pescar e tirar nota seria o registro da embarcação, o brasão dessa embarcação, né? E na verdade, eles não falaram na LAP, né? Que é a licença ambiental. Então, como foi colocado ali o brasão e a XRGP, os compradores tiraram suas notas com o brasão da embarcação, que é a inscrição a XRGP. E até Santa Catarina esse pescado chegou. E hoje tem a parte do IBAMA e a Patran, na verdade, fiscalizando as indústrias, multando e tuando, porque não tinha a LAP. E essa carteirinha que chama LAP, que é a licença ambiental, não foi exigida na época. E na hora, né? Naquele momento. E também vem uma outra parte importante que é sobre o decreto dos brasão. Aquele decreto daria validade para esses brasão. E aqueles brasão que estão com a parte do decreto também está sendo um problema para essas indústrias exportar o seu pescado, né? Que já foi comprado na liberação do dia 1º de fevereiro até o dia 31 de maio. Então, se torna uma situação difícil, né, para nós pescadores e compradores aqui da nossa cidade de São José do Norte, até mesmo Rio Grande. Né? Daqui mais um tempo, o que poderá acontecer? É as indústrias de Santa Catarina não querer mais comprar os nossos pescados, pela parte que, na verdade, é exigida pela fiscalização. Né? Está mais parecido com uma perseguição da pesca do nosso estado do Rio Grande do Sul. Né? Parece que tem uma tendência aqui. O pescado que sai da nossa Lagoa dos Patos, na verdade, sempre tem um pretexto, né? Sempre tem uma coisa. O ano passado, o ano retrasado, tinha as barreiras ali em Osório e Cristal, né? Camarão de Andana dizia que era camarão de arrasto de prancha. E muitos camarões foram tirados, né? Foi doado para a Mesa Brasil. E agora, na verdade, como nós fizemos o checklist, né, para escoamento da nossa safra de camarão e tainha, na verdade, hoje tem uma apreensão muito grande em Santa Catarina, em cima da indústria. Eu já estive conversando com o Jailde, um comprador muito importante aqui na nossa cidade, né? É um cidadão que mais compra pescado. E ele disse para mim que os irmãos dele de compra de pescado em Santa Catarina já estão dizendo que não vão mais comprar pescado nosso. Vão parar. Porque, na verdade, é multa por cima de multa e termina fechando as indústrias. Né? Em Rio Grande, quantas indústrias nós tínhamos de compra de pescado? Camarão, corvina, tainha e outros tipos de peixe. Fechou tudo. E por que fechou? As grandes indústrias aqui em Rio Grande, como a Pescal, né, Torcato, o acesso de multa da fiscalização. Então, hoje está sendo um problema. A gente tem que ver se, pela parte do nosso governo federal e governo do estado, que muda esse critério, né? Que dê condições nós ter mais indústria aqui dentro do nosso estado, né? Até mesmo em Rio Grande, ou de repente trazer para São José do Norte, São Lourenço ou Pelotas, para nós poder escoar a nossa safra. Porque Santa Catarina, hoje, já tem uma promessa de parar de comprar o nosso pescado. Então, passa a ser muito preocupante para nós que pesquemos, né? porque nós sobrevivemos aqui no nosso município, a nossa renda, na verdade, ainda é, a maior fonte nossa é a pesca e a agricultura, né? E se para qualquer uma dessas duas engrenagens aí, para nós é ruim, pois se há uma grande perseguição pela parte dos órgãos que fiscalizam ambientais, termina as indústrias não comprando mais nosso pescado, né? Então se torna difícil, então passa a ser preocupante. Vamos também falar sobre aqui a LAP. Na verdade, a renovação da LAP é do dia 1º de junho até o dia 31 de julho. Tá? Como eu estava falando, na troca de superintendência da setor de pesca, né, que é o Ministério da Pesca, ou a SAP, hoje é 18 do mês, né, se não me engano, e não renovemos nenhuma licença ambiental. Nenhuma colônia renovou. E por que não foi renovado? Não renovou porque, na verdade, a superintendente do Ministério da Pesca aqui em Porto Alegre, aí ele está em preparamento, né, para ver como vai ser feito essa lápis, como renovar essa lápis. Se ela vai, de certa forma, ter a retomada, a renovação pela parte do IBAMA, né, como era anos atrás pelo IBAMA, né? Se fazia, renovava, e quem analisava seria a parte do IBAMA, né? Aí vai fazer, o ano passado, trouxeram para o Ministério da Pesca, se renovou para o intermédio do Ministério da Pesca, chegou a renovação meio atrasada, e agora este ano não se sabe como vai renovar. Então, se torna ser preocupante para nós. Eu entrei em contato com a Ana Spinel, né? Se não for essa semana ou a semana que vem, estou indo a Porto Alegre, sentar com ela, conversar com ela, para nós começar a agilizar essa parte democrática o mais breve possível. Porque, em seguida, em outubro, libera a pesca da curvina. Se o nosso pescador estiver no canal pescando e essa LAP, a licença ambiental, não estiver renovada, ele vai ser atuado, vai ser multado, né? Como sempre, né? E, na verdade, se a lápis não for renovada, o próprio brasão, que será renovado nesse momento que está sendo vencido, o próprio Ministério da Pesca não libera o brasão, porque a licença ambiental não foi liberada. Então, é preocupante para nós. Então, a gente vamos se reunir, a colônia de pesca, a Z2, com a colônia Z3 e a Z8, talvez a Z1 também vá junto, né, marcar uma reunião com a Ana Spinel, sentar com ela e tentar traçar esse método o mais breve possível, porque é preocupante. E outra parte também, os brasão que será renovado agora será entregue só em outubro. Foi passado um ofício para as colônias. Pô, mas de repente renova o documento agora, fica em análise, né, é junho, julho, agosto, setembro, aí em outubro para liberar. Aí chega o dia 1º de outubro, o pescador quer o brasão, né, que é um documento importante, que esse brasão que é a inscrição da embarcação, pela parte democrática da superintendência que está parada, e vai em outubro e liberar esse documento. Como é que fica o pescador? Sai pescar sua corvina, de repente é abordado pelo IBAMA no canal, ou é abordado pela, na verdade, a Patran, será atuado, mas será atuado injustamente, que o pescador procura a entidade, procura a sua colônia, procura o seu sindicato, renova o seu documento, mas há uma falha no Ministério da Pesca. Né? Então, é coisa que tem que ser agilizada o mais breve possível. Né? Aqui, está anotado aqui, ó, brasão encaminhado, né, estão em análise, já mais de três meses se soma 90 dias. Né? Agora, de repente, vai ser analisado lá para 1º de outubro. Fica muito complicado. Então, é uma parte democrática que os presidentes de colônia têm que ir a Porto Alegre, sentar com a Ana Spinelli e resolver essa pauta o mais breve possível. Né? Porque, na verdade, hoje, a superintendente do Ministério da Pesca em Porto Alegre é a Ana. Temos que chegar até ela, e se tiver depois que ir a Brasília, sentar com o secretário da Pesca, por exemplo, o ministro, eu acho que o troço não pode estar parado, tem que agilizar o mais breve possível. Né? Agora aqui nós temos um problema também, que é o lance de praia. Fui procurado pelos pescadores, são 7 paregues, nós temos lance de praia aqui, na nossa área costeira, os caras licenciados, embarcação registrada, E sabemos que tem um estúdio da FURG, que é a malha 70, é uma malha liberada. Ela é a malha 35, que é a malha da rede de pescadinha, né? Na verdade. É a mesma malha da rede Papaterra. E aí a fiscalização da parte da Patran, né, requer que seja a malha 100 milímetros. Né? E a malha 100 milímetros é uma malha para tainha, para cozinha, mas não é uma malha de Papaterra e nem de pescada amarela. Na verdade, no estudo está malha 70 milímetros. Medindo do primeiro nó ao nó do meio, dá 35. Do nó do meio até o nó esticado, que se trata, que se soma a três nó, ela dá 70 milímetros. Mas pela parte da fiscalização, é 100 milímetros que estão querendo, porque se não tem, por exemplo, a norma em mão o pescador que a malha 70 milímetros é liberada, poderá ser tirada da rede do pescador, ser multado e atuado, como foi o ano passado já. Uma parede nossa aqui de São José do Norte foi abordado na beira da praia, né? Levaram a rede do cidadão e essa rede foi apreendida e lá ficou, né? Até hoje ela não foi retirada. Mas o nosso pescador, o Sérgio, ali o Geloir, os outros, me mostraram o estudo que foi feito pela parte da FURG, e aí, naquele estudo está dizendo, malha 35, nó esticado, se soma 70 milímetros, malha 7. E essa malha é a malha da pescadinha e da papaterra. Então, nós vamos sentar também com a Ana Espinel para ela ligar para Brasília, pedir a norma, né? Dessa pesca de pescadinha e papaterra, lance de praia, para que o nosso pescador possa trabalhar tranquilo, né, e sem problema nenhum. Por intermédio de um jurídico, né, da FURG, até disse, se tem um estudo, o pescador pode pescar. Se for abordado na beira da praia, não deixa levar a rede e liguem para ele que vem fazer a defesa. Mas só que o pescador tem medo, né? Tá. Foi atuado, foram multados, tiraram a rede, levaram a rede, e depois que cai lá, por exemplo, no box ali da Patran, ou até mesmo do Ibama, todas as redes que foram apreendidas, dificilmente uma rede foi retirada, até a data de hoje. Então, é mais fácil o nosso pescador de lance de praia, nós se dirigir até Porto Alegre, tentar pegar esse, por exemplo, a norma, né, que foi feito o estudo, que venha o documento e se pescar tranquilo. Já estourou o tempo. Boa noite a todos que nos escutou pela Rádio Cultura Rio Grandina, e amanhã temos aqui de volta.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, vereadora Vanessa, presidente em exercício, vereador Nedinho, vereador Erandi, Cristino, Ridomar, Anonô, Guto, Carlos Magno, tio Pedro, Alex Solano, que nos dá a honra da presença hoje aí, nosso suplente de vereador do União Brasil, a Cléia, que está com bastante falta, não era nem para ser citada, mas vai ser, e o Marquinho, nosso décimo vereador, né? Primeiro suplente de todas as bancadas. A assistência que nos dá a honra de estar aí no radinho, lá fora, né? Ou tá pela internet também. A gente sabe que bastante pessoas nos assistem. Eu quero mandar um abraço, que eu nunca mando, né? Mas fiquei de mandar para o Márcio, lá no Capão do Meio. Márcio, filho do falecido Chacho, grande amigão nosso aí. Bom, iniciar agradecendo a todas as bancadas, todos os vereadores pela participação. Na nossa primeira reunião no interior, no Estreito, e já agradecendo, né, a quem nos acolheu lá, a Cibele, a Dona Martinha, o Rafa, o Jorginho, a todos que abriram as portas do salão para nós, nos acolheram muito bem, fizeram parte da reunião, e dando respostas a eles, não podia ser diferente, a mesa diretora já providenciou o documento hoje, de todos os encaminhamentos, já lemos em plenário e encaminharemos às mãos da prefeita amanhã,
para todos os pedidos. No entanto, sexta-feira, quando estive reunido com a prefeita para falar em outras pautas, já conversei sobre as pautas que tinha sido convencionadas lá na localidade do Estreito. Muito obrigado a todos que fizeram parte. O público presencialmente não foi tão grande, mas na live foi. E a gente vai seguir. São dias e noites frias. Muitas vezes as pessoas também na muda da cebola, na lida do campo, têm dificuldade de ir, mas a gente vai seguir. 5, 10, 15, 20 pessoas, a gente tem que estar lá. O político tem que estar lá, não interessa o número de pessoas. Se fosse para ser para bastante pessoas, eu voltaria à música, porque já cantei até para 10 mil pessoas, mas também não me deu dinheiro, não me deu tanta satisfação como é ser vereador, acolher as demandas das pessoas e, junto com os colegas, encaminhar ao Executivo Municipal. Então, vamos lá. Na noite de amanhã, já quero avisar os vereadores, né? Combinar com os vereadores, na verdade, que amanhã a gente coloque em pauta a nova reunião, a próxima reunião, que a gente aprove, sugira e aprove em plenário a nova reunião. Eu já tenho uma opinião própria minha, que já conversei com alguns colegas, que a gente poderia vir até a localidade do Barranco na próxima reunião e fazer uma reunião ali, depois ir alternando, né, reuniões. Eu sei que a quinta secção da Barra solicitou, e a gente também vai à quinta secção da Barra e Barra, Pontal, enfim, vamos a todos, para levar o legislativo próximo do povo e conseguir trazer essas demandas aí e cobrar do Executivo Municipal as soluções. Então, vamos lá. Tempos atrás, aí, a pauta já superada, principalmente pela minha pessoa, pelo meu mandato, né, a taxa da cobrança dos resíduos sólidos, estão chegando as benfeitorias, né, destes recursos pagos pelo povo, não é? 15 containers novos estão sendo colocados. Infelizmente, 3 deles foram colocados, ateados fogo, não se sabe de que maneira. 3 deles foram ateados por fogo, e nós todos pagamos essas despesas, né? Não estou dizendo que foi um ato criminoso, pode ter sido sem intenção colocar carvão após um churrasco, achando que está, né, sem a chama do fogo. Já aconteceu isso, pode ter sido, mas, infelizmente, perdemos 3 containers que fazem bastante falta, e dos 15, 3 foram colocados para suprir estes. Hoje de manhã, cobrei da secretária de Obras, Vanessa Firmo, que providencia a colocação dos outros 12 containers e providencie mais, porque a base do governo, aquela que votou na implementação dessa lei municipal, que também é uma lei federal, na verdade, imposta aos vereadores e prefeitos, né, que a gente quer, no mínimo, até o final do ano, mais 50 containers em todo o município. No mínimo. Estou falando no mínimo. E a gente vai cobrar. A gente vai cobrar para que tenha mais assistência ao povo, já que muitos containers transbordam, coisa que eu não concordo com a população, porque a gente pode, muitos podem muito bem, ou acondicionar o lixo até a segunda-feira, dependendo do lixo, dá, quem tem um pouco de pátio dá para acondicionar, ou pelo menos colocar de pendurado em frente à sua residência. Nem todo mundo precisa colocar em um container, mas rotineiramente tem se feito isso, transborda, os cachorros tomam conta, as ruas Marechal Floriano, Edgardo Pereira Velho, General Osório, lá na Cidade Baixa, ficam de uma maneira que a gente, como nortense, não gosta de ver. Mas, enfim, vamos para a próxima pauta. Central de triagem. Isso também é fruto de uma política pública implementada, que foi convencionada lá na Convenção 2030, né, para o meio ambiente, que, na verdade, está em pauta ainda. A esquerda disse que, quando voltava, ia mudar tudo, que não era aquilo, que ia quebrar por meio o marco legal do saneamento. Nada disso foi feito. O pai dos pobres voltou, mas os pobres, que não estão no cadastro único, continuam pagando a taxa do lixo. aqueles que não pagam taxa do lixo, graças àqueles 5 vereadores que votaram a favor da taxa do lixo, mas retiraram as pessoas de baixa renda, ou seja, quem tem condições paga. Mas dizia a bancada da esquerda aqui em todo o Brasil que não, se fosse o Lula, quando vier o Lula, não vai ter mais. Mais uma enganação. Infelizmente, voltou, está no sexto mês viajando e não retirou nada de taxa de resíduos sólidos, que nós fomos aí, vamos dizer, né, praticamente forçados por lei federal, não pela prefeita, para implementar essa política pública, mas que também tem os benefícios. A central de resíduos está sendo construída, iniciou semana passada, mais uma obra também de uma empresa nortense que gera emprego, renda e divisas para o município, na verdade. A CAA Construções iniciou essa obra. A pessoa fez uma demolição de um prédio, de uma casa, de um muro, enfim, poda de árvores. Tem lá, vai ter lá a central de triagem, que é lá na BR-101, não é distante da cidade, para colocar esses resíduos. Outra pauta interessante, que seria e deveria ter sido falada pela vereadora Vanessa, né, que é a conquista dela, mas eu vou tomar a liberdade aqui de divulgar coisas boas do mandato da minha colega, que é a chegada de uma retroescavadeira, zero bala, conquistada pela vereadora Vanessa, lá no ano 2021. Né? Não chegou no ano 2022, porque era ano eleitoral. E daí, com bastante luta lá em Brasília, lá, a prefeita tem uma participação importantíssima nisso. Eu estava junto, o vereador Nedinho também estava, no gabinete do deputado federal Bibo Nunes, onde a gente tratou sobre isso e foi destravada a pauta lá, graças a Deus, a emenda que era a RP9, emenda de relator, né, batizada maldosamente pela esquerda como emenda do orçamento secreto. Não existe orçamento secreto, tudo é transparente, aquilo era tudo mentira, né? É orçamento de relator, emenda de relator, RP9, assim se chama, e continua tendo, passou de 18 milhões para 32 milhões. Viva a emenda do orçamento secreto. Vamos lá. Parabéns, vereadora Vanessa. Eu digo para a senhora, digo, sou entusiasta do seu mandato, da senhora. Chegou a retroescavadeira e vai chegar uma caçamba. Aí dizem, ah, vereador novato, ah, o vereador Nedinho voltou agora, eu rodei, como já falaram em campanha, ah, o carteirinho, não vai chegar nada, carteirinho não, carteirão, chegou com 600 e tantos votos. Quisera eu ter colocado 600 e tantos votos, sem inveja ao vereador Ronei, óbvio. Mas todos nós queremos botar mais votos. Né? Menosprezavam a vereadora Vanessa, diziam que o vereador Nedinho estava morto, como ele diz aqui, não estava não, voltou. Menosprezavam também, eu sei de pessoas que menosprezavam também, da bancada de oposição, filiaram as pessoas para fazer nominata e se eleger, e menosprezando os outros, e se elegeram. É o povo que decide. Menosprezar o vereador Lincoln, dizia, ah, a bancada do PSL, que é a nomenclatura antiga do nosso partido, bancada bem fraca, não tem político nenhum. Se fizerem 100 votos cada um, é um milagre. Deus estava no negócio, então, se era um milagre. Que milagroso é ele. E a bancada do PSL fez 2 vereadores e suplentes com bastante voto. E que vão voltar candidatos e vão buscar suas vagas. Se depender de mim, eu vou entusiasmar para ser candidato, não para ser meu cabo eleitoral, não. Eu tenho que buscar força com o meu trabalho, não impedindo pessoas de ser candidato para ser meu cabo eleitoral. Essa é a minha maneira de trabalhar. Rua 25 de outubro, parabéns, vereador Nedinho, mais uma vez eu tenho que falar. Está na finaleira ali da construção das calçadas e, segundo o governo municipal falou para nós, acho que o vereador Nedinho estava junto, vamos ter um evento de entrega da rua. Porque a rua era uma fiasqueira, não dava para andar a pé em dia de chuva, não dava para andar a pé quando estava estiagem, para andar de carro era um chap-chap danado, pulava daqui, pulava de lá, parecia uma carroça na buraqueira, e agora está pavimentada. Então, a César, o que é de César? Fizemos o evento lá, o vereador Nedinho não pôde se fazer presente, foi o Alexandre Carinha Novo lhe representando, de assinatura da ordem de serviço da obra. E agora tem que fazer um evento, sim, vereador Nedinho, de inauguração da rua. Ficou linda. Até para o senhor, né, ficar feliz com o seu trabalho, de tanta pancada que a gente toma como vereador, como político, enfim. A gente toma mesmo, estamos aí tranquilo, criando calo de tanta pancada. Mas nos dias que a gente tem as nossas vitórias pessoais, dos nossos mandatos, a gente tem que comemorar, tem que ir lá mostrar para a comunidade, colocar no Facebook da Prefeitura ao vivo. Mais uma rua e mais a Travessa 4 que desemboca lá na 5, pavimentada. As calçadas das casas também pavimentadas, com podotátil para as pessoas que não têm, a sua visibilidade prejudicada, também. Então, como se divulga buraco, se divulga problema, se divulga a falta de luz lá no final da rua direita, que já não tinha luz, né, e nem pavimento, agora o problema é a luz. Então, quando tem as conquistas, tem que botar ao vivo, falei isso para a prefeita, tem que botar ao vivo, sim. Sim, foi feito, e é com dinheiro público, então, transparência e publicidade. Doa quem doer. Quem não gostar da rua 25 de outubro no Facebook, ao vivo, do vereador Nedinho discursando feliz com a conquista, da prefeita discursando feliz com a efetivação da obra, não é nortense. Não quer a felicidade do seu povo. E a gente tem na política de São José do Norte gente que não é nortense, que não tem bairrismo, que não gosta da nossa cidade, que gosta muito é de ganhar o dinheiro ainda aqui e ir-se embora. Cedinho ainda, né? O ginásio de esportes, eu ouvi, vi, li algumas críticas. Ah, o ginásio está parado de novo. Sim, o ginásio estava praticamente em ruínas, a prefeita conseguiu, né, a duras penas fazer a sua manutenção, mas faltou a quadra. Faltou a quadra. E agora foi retirado o parquê, vai ser feito um contrapiso, né, queimado ali, que chama, né? E vai ser colocado um revestimento moderníssimo, que tem 4 ou 5 quadras em todo o estado do Rio Grande do Sul só. Então, esses dias sem a quadra locada ou emprestada, não é problema pelo que virá. A gente tem que olhar para frente. Está parado por quê? Que nem aquela plaquinha que a gente vê. Desculpe os transtornos, estamos em obras. São José do Norte vive em obras. Que bom, porque anos passados vivia de quê? Vivia de quê? Pontas de rua. E teve gente que virou mito na política de São José do Norte, fazendo pontinha de rua, deixando o resto da população lá. Não, vai chegar na minha casa. O governo da prefeita Far não faz pontas de rua. Faz, no mínimo, 1, 2, 3 quadras. Não faz a pontinha 10 metrinhos para deixar todo mundo na esperança e ganhar o voto. A quadra vai ser revitalizada, vai ficar muito boa e nós vamos ter o futsal ainda esse ano. Beco do Lagoão, mandar um agradecimento aí ao Navalha, ao Juninho. Agora o vereador Nedinho me informava também. Está sendo feito o nivelamento lá. A gente sabe que tem mais serviços, né, vereador Nedinho, para ser feito, mas a gente vai conversar com o governo. O vereador Nedinho é o líder do governo na Câmara neste ano. Eu sou presidente, mas ninguém aqui é mais do que ninguém. Nós somos todos vereadores, temos acesso ao governo, bancada de oposição, de situação, seja quem for, tem acesso ao governo. E a gente vai solicitar, sim, junto ao Juninho, que é um cara muito acessível, é o cara que cuida das estradas de sinais, junto com o Navalha, junto com o Leandro, com essa galera toda aí, que façam o serviço preventivo para que a gente não passe muito trabalho com as chuvas, principalmente as pessoas que moram lá. Eu estava vendo também no Facebook da prefeitura um novo bueiro, lindo, muito bem feitinho, na verdade. É um capricho, da gestão. Bueiro da Capela, um beco da Capela, muito bem feito. Salientar também o retorno da Festa Junina Nortense, da Fejum, que vai ser realizada com recursos do Conselho de Cultura. Eu tenho falado aqui que os conselhos são muito importantes, são braços da sociedade, braços do governo e da sociedade, e lá existem recursos onde as pessoas que lá participam, as entidades podem apresentar projetos e fazer. Vai ter uma festa junina bem legal. Vem aí também, né, aniversário do município, vem o 20 de setembro como nunca se viu, e com recursos para os cavalarianos que irão buscar a centelha da chama crioula. E a narrativa da esquerda cai por terra mais uma vez. Eu juro para mim mesmo que eu não tenho vontade nenhuma de falar isso. Mas acabo tendo que falar, porque o ano passado fizeram um cavalo de batalha aqui. Estão sentados em cima do dinheiro, não dão o recurso para buscar a centelha da chama crioula. Mentira. Colocaram até pessoas chegadas a mim, contra mim, a falar besteira. E hoje não estão aqui para ouvir as boas verdades. As boas verdades que não magoam, as boas verdades que deixam o Nortense feliz. Que os cavalarianos vão ter o recurso assegurado para buscar merecidamente a centelha da chama crioula. E o 20 de setembro terá uma extensa e muito bonita comemoração. Um evento bem maior e bem melhor, com bandas gaúchas de nome na nossa cidade. E eu tenho certeza que a gente vai mudar muito o patamar do 20 de setembro, que tem que ser, sim, orgulho de todo o gaúcho. Eu sei que já passei do tempo, mas eu quero aqui rapidamente falar, que estou, falei sábado passado no programa do Oswaldir, vou falar aqui para os colegas e para quem está nos ouvindo, que um recurso que eu consegui através do deputado Lucas Redecker, conversei com a prefeita e a gente está em tratativas para procurar e conseguir comprar, através da avaliação dos arquitetos da prefeitura, um imóvel, vereador Nedinho, lá no Pontal da Barra, para que a gente possa, a gente, eu digo, é nós, a base do governo e o governo da prefeita, ter um posto de saúde, como a gente falava antigamente, hoje ESF, no Pontal da Barra, para atender o Beco das Sete Voltas, Vila Nova, Cocuruto, Pontal da Barra, enfim, para que as pessoas não precisem mais ir lá na quinta secção da Barra. É do dia para a noite? Não é. Mas fique sabendo da comunidade daqueles do Pontal e arredores, que este vereador tem a grata satisfação de anunciar esse recurso e que a prefeita gostou da ideia e a gente vai, sim, trabalhar todos os dias para que a gente consiga concretizar isso. Para finalizar, eu quero dar boas-vindas ao Robson Sá, doutor Robson Sá, mais conhecido como Robinho, que assumiu no dia de hoje a assessoria especial ali, que é chamada de diretor de esportes. Não poderia ser diferente a minha fala, pois eu, em 2016, não estava no grupo, no partido político, nem no palanque da prefeita. Mas chegou na metade do governo da prefeita, ela achou importante, achou relevante me convidar para trabalhar com ela. E eu fui muito bem recebido no governo e pela sociedade nortense. Eu não poderia ser hipócrita e nem injusto de não receber bem o Robinho. Ele é um ser humano, tem família, tem vontades, tem sonhos, já concorreu. E a gente precisa ter a hombridade. A gente pode ter algumas diferenças políticas, ideológicas, ter passado alguns momentos difíceis um com o outro. Sim, normal, mas é do ser humano humilde reconhecer tudinho que se errou aqui, se errou ali, e dar boas-vindas a ele e dizer, se faz parte do projeto político Nero 2024, faz parte do meu projeto, sim. Doa quem doer, é do nosso time, está junto conosco, seja bem-vindo e conte com o nosso mandato para fazer um bom trabalho, porque esse bom trabalho do Robinho e da Secretaria de Turismo vai ser um bom trabalho para ti, cidadão nortense. Muito obrigado e até a noite que vem.
Com a palavra, vereador Nedilândia Morim Loureiro.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadora Vanessa, boa noite, Ildomar Xavier, boa noite, Cristina de Matos da Azevedo e Irandi da Silveira Rodrigues. E assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, tanto cidade como interior, e quem está nos assistindo na live. Vou começar hoje pela localidade do Passinho, onde nós tivemos ontem, prestigiando a grande festa daquela localidade, e mandar um abraço e uns agradecimentos, né? Porque aquela localidade sabe recepcionar os seus visitantes, fez uma belíssima festa, e nós tivemos que ir lá junto, nós que somos políticos, a gente tem que sempre prestigiar. Estivemos junto com o meu amigo Marquinho, o meu assessor parlamentar Inácio Mariano Terra, e lá nós fizemos presente, porque nós fizemos presente em tudo que é localidade onde tiver festa. Porque é de grande importância para tanto da localidade que recebe os seus representantes, e lá também estava o vereador Cristino, estava o vereador Ildomar, estava outros representantes políticos, mas nós temos sempre frequente, e o Cristino está sempre, não perde uma festa. Cristino, é o que eu digo assim, ó, o Cristino é um cara mais próximo às comunidades, porque ele vai todas as festas, quando não tem ninguém, ele está representando, sim, o poder desta cidade de São José do Norte e representando nós, vereadores. Mas também olhei algumas coisas que nós temos que ficar de olho. Irei amanhã falar com o secretário de Transporte e Trânsito, que eu acho que ficou muito bom aquela ponte, mas está um pouco sem sinalização. Temos que botar uma sinalização melhor, porque ali, dia de chuva, ou dia de uma noite muito escura, com cerração, nós vínhamos até conversando, eu e o Marquinho e o Inácio, e dissemos que está faltando uma, principalmente uma, não digo iluminação, mas que fique, que bote umas sinalizações que os motoristas possam ver. E isto nós iremos falar também com o secretário de trânsito, que é muito nosso amigo, nós temos muito acesso, e é para o bem daquelas comunidades, não só para a comunidade do Passinho, Capivara, Várzea, e todas aquelas pessoas que usam aquela estrada do Beco da Chácara. Quero também dizer, e eu fico assim, ó, como é que eu vou dizer? Espantado. Fico até meio plasma quando vem aqui e diz que o governo da prefeita não tem gestão. Ah, pelo amor de Deus, essas pessoas não estão morando na mesma cidade que eu moro. Olha só, só para vocês verem, a prefeita recentemente ganhou um prêmio de governança. Um prêmio de governança, o melhor município bem governado pela FAMUS. E agora nós recebemos outro prêmio, PIT. Vou botar o óculos porque eu estou enxergando meio pouco. Programa de Integração Tributária. Olha só, que alegria para nós que fizemos parte do governo, dessa base do governo. Prefeitura Municipal de São José do Norte, município alcança a maior pontuação da história. Tá, isso está no Facebook, está em todas as redes sociais. O município alcançou a maior pontuação da história no programa de integração tributária. Conforme pontuação definitiva do programa de integração tributária, PIT, segundo semestre de 2022, publicado em 29 de 6 de 2023 no Diário Oficial do Estado, e portaria CEFAS 064/2023, de 22 de 5 de 2023. O município de São José do Norte alcançou 100 pontos, ficando com a maior pontuação entre os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, atingindo assim a sua maior pontuação em toda a história do programa. A titular da Secretaria Municipal da Fazenda, que eu tenho muita consideração e muito competente, Simone Correia, explica que esse crescimento na pontuação aconteceu graças a todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos membros do Grupo Educação Fiscal, com EFACES, na realização de concursos relativos à educação fiscal nas escolas municipais e atuação eficiente da turma volante municipal no programa de combate à sonegação fiscal. Então, olha como é que tem a coragem de vir no microfone falar para a comunidade que esse governo não tem gestão. Eles não estão morando na mesma cidade que nós moremos. Em menos de 2 meses, o município recebeu 2 prêmios de 497 municípios. A prefeita foi agraciada e nós vimos lá o prêmio, eu e o vereador Lincoln, nos mostrou satisfeita, porque ela ainda disse, isso aqui é uma conquista de toda a equipe de trabalho do município de São José do Norte. Não é meu, é dos vereadores, é da administração, e é do povo de São José do Norte. Então, isto, a gente fica muito satisfeito, fiquemos alegres, porque sabemos que o nosso município está recebendo o prêmio, porque está tendo uma boa administração. Quero também mandar um abraço ao nosso secretário-geral de governo, homem do ligado ao PMDB, que está, sim, representando o nosso partido no Poder Executivo, através da Secretaria de Governo do município. Quero agradecer ao Juninho, que é uma pessoa que nós temos um grande acesso, que quando a gente tem algum problema, a gente não entra com requerimento, vai lá e conversa com o Juninho, e o Juninho vai nos local com nós. Nós estivemos hoje na manhã ali na Rua Conde de Porto Alegre, onde tem uma questão jurídica da Procuradoria da República, através da Defensora Pública, que ali não pode se fazer mais nada enquanto não tiver uma solução. Mas estivemos lá olhando, o Juninho esteve com nós, e nós vamos tentar fazer alguma coisa, ou pedir alguma licença para fazer aquele trabalho, para não deixar aquelas pessoas que ali moram, que é a rua do nosso amigo Guto, eu acho que mora ali naquela rua. Queremos aqui agradecer a Cris, assessora e chefe de gabinete do deputado Marcos Bialchi, junto com o Romero, que estão e articularam lá em Porto Alegre as reuniões que nós tivemos na Secretaria da Agricultura, onde nós fomos pedir, sim, a gente tem que pedir, porque de interesse do município e o secretário sendo do nosso partido, nós temos mais acesso à secretaria. E lá eles nos prometeram que vão fazer um empréstimo de 3 máquinas para nós. E a Cris hoje me telefonou: vereador, vai se concluir, nós temos em cima. Porque o deputado disse que nós temos que lhe atender muito bem, porque o deputado disse que nós temos que atender essa comunidade onde ele teve uma boa votação. Que bom que as pessoas estão nos prestigiando. E tenho a certeza que o secretário Giovanni Felter irá sim nos contemplar, que já nos disse. Hoje foi enviado o ofício para a secretaria, como eles mandaram nós fazer, e a prefeita já enviou, através da Secretaria da Agricultura, que eu tenho também que agradecer o Josué, o secretário da Agricultura, que nos acompanhou, vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da Secretaria da Agricultura. A nossa diretora também, que temos que, sim, que agradecer, que vem fazendo um bom trabalho, essa menina que foi posta pelo MDB, partido que nós fizemos parte, e uma pessoa competente, formada, veterinária, e está ajudando São José do Norte. Uma guria que tem uma visão muito, muito longe e que quer e nos cobra. E é isso que nós precisamos. Porque se ela nos cobrar, nós vamos estar de olho aberto para cobrar o nosso governante. Tivemos na secretaria do secretário Costela cobrando aquilo que ele nos prometeu, que era a poda na BR-101, que quando nós estivemos lá em 2021, eu, vereador Lincoln, 2 vereadores de Tavares e 2 de Mostarda, e ele nos prometeu, entrou em contato com Pelotas e ia fazer a poda, e até agora não foi feita a poda. E a Cris e o Romano estão cobrando do secretário. E ele disse que ia dar uma solução, porque não pode. Lá em Palmares do Sul, estão fazendo a poda na estrada. Aqui em São José Norte não pode, porque é Maricá. O Maricá vai tirar a vida de uma pessoa? Nós vamos perder uma vida para o Maricá, que já está avançando e tem o trabalho do vereador Penteado, tem trabalho de outros vereadores, talvez, eu acho até o vereador Hildo tem um trabalho sobre as podas na estrada, na BR-101, e nós fiquemos preocupados, porque ali cada vez está fechando mais, a visibilidade está péssima, mas nós estamos lá brigando. E a minha maior satisfação foi quando marcaram uma reunião na Metropran, e lá foi dito hoje pela prefeita, porque eu não pude estar presente, porque eu tinha que me dirigir até a cidade de São José Norte, nós tínhamos um compromisso no Estreito, e eu não poderia falhar. Mas hoje a prefeita me disse: vereador, nós estivemos na Metropran, e foi determinado pelo governador do estado, Eduardo Leite, que 6 meses tem que estar concluída essa licitação para a travessia São José Norte-Rio Grande.
Que bom! Que bom que vão fazer para essa gente acabar com essa vergonha que esta empresária faz aí, que carrega as pessoas como bicho. Nós não somos boi para estar carregando da maneira que temos. E quando vamos falar com ela para aumentar o horário, ela nem dá bola, ela nem está aí. Mas vão perder os ovinhos de ouro, que depois vão sentir falta. E eu bato em cima, porque a nossa comunidade e nós, vereador, não temos poder nenhum. As pessoas nos cobram. Nós temos poder de ir lá no governo e pedir, porque não tá a cargo do governo municipal nem da Câmara de Vereadores. E todos, vereador, batalham por essa travessia para ter melhores condições a esses trabalhadores que usam o dia a dia a travessia São José do Norte, Rio Grande. E nós somos maltratados. Eu não digo nós, que eu não uso isso aí, uso muito pouco, mas aquelas pessoas que usam o dia a dia, que passam o sacrifício, que vão buscar o seu sustento para gastar aqui em São José do Norte, enquanto ela foi morar em Rio Grande, onde deixa todo deixa os benefícios para Rio Grande, porque não gasta um puto sustão aqui em São José do Norte, não contribui com o imposto para São José do Norte. Lá tem um bom apartamento e se dane. Não tenho nada contra ela, se tiver um ou dois, pode ter 40, mas que deixe condições a essas pessoas que usam essa travessia. Porque eu fico indignado quando sou marcado numa publicação, eu me sinto inútil por não poder ajudar essa gente. Mas nós temos fazendo o nosso trabalho e fizemos sempre. E que bom que saia essa licitação. Estaremos de olho e fiscalizando e cobrando do governo do Estado. Estreito. Quero parabenizar o presidente Lincoln por fazer as sessões plenárias no interior. Isso é muito importante. É aonde leva a Câmara junto à comunidade, aonde a comunidade pode fazer, sim, os seus pedidos e dizer o que está ruim e o que está bom. Nós lá tivemos muita vitória. O vereador Hildo conseguiu uma emenda que está comprando, ou já comprou a casa onde vai funcionar o posto de saúde. E nós fiquemos satisfeitos, porque é assim que nós queremos que o município anda. Porque todos os vereadores estão dando a sua participação. E hoje, na reunião que nós tivemos, o dia todo em reunião no Executivo, e o Executivo estava dizendo que o livre da prefeitura não dá para fazer as obras tudo que estão fazendo. E agradecer aos vereadores por buscar as emendas parlamentares, pelo município estar andando. Isso é muito importante. Isso quem vai beneficiar é a nossa comunidade. Não é nós. Não é nós, vereador. A comunidade que vai ser beneficiada. Porque a política é bem clara. É fazer o bem-estar das pessoas. E nós temos fazendo o bem-estar das pessoas. Todos nove vereadores, cada um vai buscar uma emenda ou duas emendas e é, sim, aplicada no município. Mas também tem aquelas coisas que não estão bem, que eu reclamo, sou líder do governo, mas reclamo. Irei falar na noite de amanhã sobre a saúde de São José do Norte. Tem setores da saúde de São José do Norte que não estão funcionando. E esse vereador, como é defensor da saúde, vai cobrar amanhã aqui. E vai querer umas explicações por que gastam tanto para levar para Piratini que nós podíamos ter um convênio aqui por Rio Grande, sem precisar levar Piratini, depois tem que retornar Piratini para fazer a... Não é avaliação, é para fazer o retorno, quando eu diz, como é o nome, fugiu a palavra agora, a revisão. Então, isso aí é gasto. Gasto que podiam fazer aqui, que seria mais barato. Mas nós, na noite de amanhã, iremos falar. Eu irei na secretaria amanhã. Não irei falar sem conversar com o secretário Lucas. Mas nós temos que, sim, que falar as coisas que estão erradas. E não vamos deixar passar. Estreito, já falei. Quero dizer à comunidade da 5ª Seção da Barra e ao vereador Irandi, que tem vários pedidos lá, que a secretaria estará deslocando todo o seu maquinário para a quinta secção da Barra e para a povoação da Barra, para fazer aqueles trabalhos todos dos vereadores que fizeram o pedido, tem o pedido do vereador Ronei, os pedidos do vereador Irandi, porque é assim que o governo quer caminhar. O governo quer caminhar junto com a sua comunidade, junto com os vereadores. E nós cobremos, e hoje nos disseram com as palavras claras: vereador, não se preocupe que a equipe da Secretaria de Obra irá sim fazer uma grande ação em obras na quinta secção da Barra e povoação da Barra. É isso que nós queremos, que deixe condições às pessoas, que desde lá, que limpe valas, que façam pontes, mas que deixe as condições que as pessoas têm o direito, sim, porque contribui com esse município, ele contribui com o imposto, e nós temos que dar o retorno. Então, fiquei muito faceiro com isto. Quero dizer ao seu Antônio Amorim, da Rua 11, que nós conversemos com a prefeita, assim, há uma grande possibilidade, olha bem o que eu estou dizendo, há uma grande possibilidade, eu não estou dizendo que vão calçar a Rua 11, que há uma grande possibilidade, eu não sou aqui de trazer palavras leviana aqui nesse, porque eu não posso ser, o vereador Nedim que vai ser calçado. Não, há uma possibilidade, e nós pedimos, se há essa possibilidade, que calce a Rua 11, porque é de grande importância, irá sim, irá ali ligar a General Osório com o Caíque lá, que é de grande importância, e uma via de saída ali para Praia, Pontal, Barra, já é outra via de saída do município. Então, quero também mandar um abraço ao Carlos Miguel, que me cobrou, e eu amanhã irei cobrar, como teve vereador, como vereador Irandi, já entrou com um trabalho aqui para os banheiros da praça, e ele pediu para nós falar ao executivo que deixe aquele banheiro sábado, domingo e feriados até mais tarde, porque usam lá o banheiro do bar dele, e ele, como é um rapaz flexível, um rapaz bom, e deixa as pessoas usar. Mas nós podemos, a prefeita manda pagar uma hora extra, mas que fique aquele banheiro aberto até mais tarde, porque quanta gente precisa, as pessoas vão começar a urinar ao ar livre. E aí é ruim. Então, Carlos Miguel, estarei lá amanhã, se Deus nosso Senhor quiser, iremos falar com a prefeita ou com o secretário de obra para ver se possa resolver essa situação. E nós tivemos também lá no gabinete em reunião, e lá nós falamos que o vereador Hildo falou aqui. O vereador Link pode até me dizer se eu estou falando a mentira. Eu disse para a prefeita: prefeita, Capão da Areia está sem agente comunitário há muito tempo. Deve fazer anos. E não foi nomeado ninguém. Qual era a possibilidade de fazer uma contratação emergencial? Aí ela disse: olha, eu não sei se pode, mas a senhora tem que olhar, ver se pode. Hoje o estreito está sem agente comunitário, Capão da Areia está sem agente comunitário, e isto é grande importância. Esses agentes comunitários é que visitam as pessoas, que ali fazem uma entrevista, se a pessoa está doente, eles encaminham para o posto ou para o médico, e isso é saúde pública, e nós não podemos. Então, a prefeita, com toda a sua sensibilidade, irá ver na lei que será possível ou não. Mas que faça um contrato emergencial e que mande para essa casa, que essa casa irá aprovar, porque essa casa quer que as comunidades tenham os seus representantes. Quero dar uma boa noite a todos e dizer que Deus está sempre conosco, embora alguns não acreditem em Deus, mas Deus é superior a todos, Deus é que sabe do nosso futuro, Deus que vai determinar a hora que nós partimos e a hora que nós não vamos partir. E amanhã estarei aqui nesse mesmo horário, aqui cumprindo as minhas obrigações como vereador, como representante do povo, e jamais vou deixar de aqui cumprir as minhas obrigações para ir embora, porque aqui me botaram e aqui eu tenho que ter compromisso com a minha comunidade. Muito obrigado, presidente, e uma boa noite.
Muito obrigado, vereador Nedinho, senhores vereadores, vereadora, servidores da casa, digníssima assistência. Damos por encerrada a sessão plenária da noite de hoje, convocando os vereadores para o horário regimental na noite de amanhã, terça-feira. Muito obrigado, uma boa noite.